Doutor Ricardo Teixeira, muito bom dia.
Bom dia, Bruno. Bom dia, ouvintes.
Doutor Ricardo Teixeira, é uma das piores sensações que a pessoa pode viver de acordar no meio da noite depois de um pesadelo, né? É horrível, né? Dependendo do pesadelo, então, você tem a sensação como se você estivesse vivenciando de maneira real a situação, e você sente no corpo aquele sentimento ruim. E o pesadelo é um indicativo que pode mostrar risco maior de outras doenças?
Antes de mais nada, né, tirar todos os alarmes cerebrais de perigo, porque pesadelo é uma coisa frequente, né, assim, na população geral, 5% mais ou menos da população. E entre pessoas que passam por algum conflito mais sério, ele passa a ser mais comum, e em transtorno pós-traumático, por exemplo, é um dos pilares do diagnóstico, são pesadelos frequentes. Então, tudo isso que a gente vai conversar logo em adiante, vamos tirar toda os medos, mas tentar colocar o peso das coisas nos seus devidos lugares, né? Porque senão a gente cria um pânico na sociedade que não, nossa sociedade, que não faz sentido.
Sim.
Mas o que foi mostrado por uma publicação da Lancet dessa semana, muito forte a publicação, em que você pegar os pesadelos frequentes, estamos falando aí, de uma vez por semana, pelo menos, você ter um pesadelo, isso pode ser um indício, mesmo na meia-idade, de um declínio cognitivo, ou seja, uma perspectiva de uma doença degenerativa que está acontecendo de forma subliminar e que pode culminar num declínio cognitivo e demência.
E então, qual seria a relação, doutor?
A relação dos pesadelos?
Por quê? Por que dessa conclusão? Porque quem tem mais pesadelo teria esse indicador aumentado para demência?
Ah, tá. Isso foi um estudo longitudinal de de 5 a 9 anos, mais ou menos, uma população que ia dos 35 aos 64, era um grupo, outra população que acima de 79 anos, os dois grupos, à medida que eles eram avaliados longitudinalmente, com testes cognitivos, aqueles que tinham uma frequência de pesadelos maior, eles tinham uma queda significativa dos índices de memória, de atenção, de outras habilidades. E aí você fala, puxa, será que é uma associação fortuita, simplesmente? Nem tanto. A gente já tinha boas evidências já dessa relação desse transtorno do sono, de pesadelos frequentes, entre pacientes com doença de Parkinson, por exemplo. Então, você tem uma pessoa que tem pesadelos frequentes, eles têm uma chance maior de apresentar doença de Parkinson. Não nesse estudo, isso foi feito em outro momento, e uma evolução pior desses pacientes, aqueles que têm muito pesadelo. E, inclusive, uma maior atrofia nas regiões frontais do cérebro de pacientes parkinsonianos que têm esse componente de pesadelos frequentes. Então, e todos esses foram estudos não longitudinais, o que significa a dificuldade de separar o ovo ou a galinha fica mais difícil, esses estudos antigos. E dessa vez foi um estudo que foi acompanhando ano após ano esses pacientes que não tinham antes, o que tinham depois. Então isso, né, rendeu nada mais nada menos com uma publicação do The Lancet, senão seria um jornal menor, uma publicação com menos peso, né? Então, voltando àquela história, 5% da população tem um pesadelo, uma frequência mensal, pelo menos, né? Agora, o que deve servir de alerta, ou seja, a pessoa que está lá com seus 50 anos, começa a ter pesadelo toda semana, conversar com o médico é bem razoável, porque isso é uma, a gente chama de parassonia, é um transtorno do sono isso. E isso muitas vezes atrapalha a vida da pessoa. A pessoa acorda assustada, cansada, e pode ter sonolência diurna e repercussões psicológicas também, né? É diferente do sonho vívido sem contexto assustador, né? Assim, que é mais comum, inclusive, em idosos, né? Meu pai falava muito isso no fim da vida dele. Meu filho, eu tenho sonhado tanto, não era de sonhar. As mudanças cerebrais vão acontecendo e eram sonhos que não eram assustadores, não faziam ele acordar, ele só lembrava do sonho. E isso é uma coisa, né?
Agora, o pesadelo mesmo, a gente considera aquele que provoca uma angústia, né? E a pessoa acorda assustada, né, doutor?
Eles usam dois termos diferentes para os sonhos assustadores aí, né? É bad dreams, é um sonho ruim, né? Que a pessoa lembra do conteúdo que não era nada agradável, e o pesadelo mesmo, nightmare, que ele é o que te acorda assustado, como você está falando, né? Então, nesse estudo especificamente, as duas formas não foram diferenciadas um do outro, qual que era mais associado. A pergunta que se fazia era: você, na última semana, nos últimos tempos, você teve algum sonho que realmente te incomodou, né, pelo seu contexto, né? Então, e voltando, né, os problemas do sono são tão importantes para a nossa saúde, a gente repete isso aqui de vez em quando, né? Você está respirando, você está comendo, o próximo passo é você estar dormindo, é um nível tão básico quanto, né? Assim, então, ter pesadelos toda semana, procurar um médico, não necessariamente preocupação de vir a ter um transtorno degenerativo futuro, né? Mas pela própria qualidade de vida, né? Isso tem que virar essa mesa de algum jeito. Então, nesse estudo, a diferença de risco de déficit cognitivo foi de 4 a 5 vezes maior em quem tinha esses pesadelos frequentes. Não era um pesadelo por ano, não, viu, gente? Fica bem claro isso. Então, assim como, por exemplo, na doença de Parkinson, as pessoas ligam com tremor, com rigidez, com lentidão, mas o Parkinson muitas vezes, anos antes, começam com sintomas disfarçados, que muitas vezes demora muito tempo para aparecer os sintomas motores, como é o caso de depressão, como é o caso de problemas intestinais, de constipação, e até mesmo a personalidade da pessoa pode começar a ter modificações. Sabia que o parkinsoniano tem dificuldade em mentir, por exemplo?
Caramba. Olha só. Impressionante, hein?
Mas é isso. Então, a provocação que a gente traz aqui hoje é que essas tais doenças degenerativas que as pessoas tanto têm medo, especialmente o Parkinson e Alzheimer, elas, no fundo, elas começam muito tempo antes. E a gente está numa corrida muito forte para buscar todos esses marcadores, a gente já tem alguns, para identificar isso mais precocemente. E mais importante de tudo, que a gente não tem ainda, medicações que mudem o curso natural das doenças, dessas duas doenças, por exemplo. Então, você tem medicações que melhoram os sintomas quando a mas você não muda a inclinação do declínio progressivo que vão acontecendo com essas doenças, tanto Alzheimer quanto Parkinson, por exemplo. Então essa é uma corrida muito grande e a gente ainda está meio parado na linha de largada, não avançamos muito, não.
Doutor Ricardo Teixeira, meu caro, muito obrigado pela participação, até a próxima semana.
Até a próxima, um abraço a todos.